Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Agradeço a pontualidade de vocês. Vamos agora, 18 horas, iniciar o nosso trabalho. O tema de hoje traz as cartas da Clarice Lispector, parte da enorme correspondência da Clarice Lispector, e tem como tema Amigos que nos alimentam. Amigos que nos alimentam. A Clarice deixou uma enorme correspondência e parte destas cartas, com a devida autorização, elas foram publicadas e hoje nós temos um acervo formidável e muito bonito, muito inspirador destas cartas. A maior parte desta correspondência faz jus ao tema da nossa oficina, Amigos que nos alimentam. A Clarice teve uma vida, alguns conhecem de perto a trajetória dessa escritora, desde que ela vem para o Brasil, a Clarice não nasceu aqui, e ela teve uma vida muito complicada. Parte dessa complicação se devia muito às peculiaridades da vida da Clarice. A Clarice era uma menina muito bonita, fisicamente, para os padrões de época. Ela era uma pessoa com uma cultura raríssima, também, considerando os padrões daquela época, estudiosíssima. Para vocês terem uma ideia, a Clarice falava fluentemente, assim, vamos dizer, uns 5 idiomas. Alguns historiadores dizem que é um pouco mais, mas provavelmente 5 idiomas ela utilizava com muita fluência. Outros em menor dimensão, como por exemplo a língua alemã, ainda que ela tenha morado na Suíça, ela dominava, mas ela falava bem o hebraico. Ela era de origem israelita, não é? E ela também falava francês fluentemente, inglês, espanhol, ídish, vários idiomas. E a Clarice também tinha como particularidade a fluência para transitar em mundos. Ela muito jovem, com cerca de 20 anos, ela vai para o Rio de Janeiro, e logo ela faz muitos amigos, ela consegue entrar na vida intelectual do Rio de Janeiro, naquela década de 40, e logo se ambienta, e ela, pela maneira afetuosa como a Clarice era, muito dada à conversação, muito curiosa para aprender, logo ela faz amigos que ela teria por muito tempo. Mas a vida não sorriu como Clarice sorriu para o mundo. A recíproca, no caso dela, pareceu bastante complicada. Muito jovem, ela tinha 20 e poucos anos, ela se apaixonou muito pelo Lúcio Cardoso, o escritor, o jornalista, que acabaria fundando o teatro. E ele não pôde corresponder, entre outras coisas, porque a orientação da sexualidade dele caminhava em outro sentido. Eles foram amigos muito íntimos e muito próximos, e o amor deles precisou ser dimensionado por outros elementos, mas nunca deixou de existir. E ela, a Clarice também, depois quando ela casa e vai viver na Suíça, ela tem os dois filhos dela, sendo que o primeiro filho da Clarice era um menino que ela começou a perceber uma agitação, um modo diferente daquele garoto. E os médicos, na época, diagnosticaram, após fizeram vários exames, acompanharam e disseram a ela que a criança tinha o que na medicina dos homens se chama esquizofrenia. A Clarice nunca aceitou bem essa situação. Isso custou a ela, muito provavelmente, custou a ela o casamento dela. Ela achou que o marido precisava estar mais presente. E ele, de certa maneira, ele estava, mas não da maneira como ela precisava para conduzir essas questões. E esse filho, para ela, ela dimensionou isso de uma maneira que hoje, claro, teria sido de outra forma, mas na ocasião, com os recursos que havia e pela maneira como ela passou a entender isso, ela se culpava muito a Clarice pelo que estava acontecendo. Isso até aquele acidente dramático, né, que quase custou a vida da Clarice. Ela ficou muito tempo hospitalizada. Quando ela sai do hospital, ela já não tinha aquela luz, aquela nem mesmo a beleza física que a caracterizava mais. Tudo aquilo havia ficado em algum lugar. Mas, nos momentos difíceis, Clarice Lispector contou muito, muito essencialmente com os amigos. Um elemento muito curioso e que se traduz em várias lições para os nossos dias é que esses amigos estavam distantes. A Clarice estava morando muito longe de onde os amigos estavam, vivia problemas. Ora, como esses amigos puderam alimentar Clarice Lispector? Eles a alimentaram por cartas. Foi essa maneira que encontraram. Nas lembranças, nos estudos, mas muito pontualmente, as cartas ajudaram demais a Clarice. Eu separei algumas dessas cartas que, baseadas na historicidade dela, nos ajudam a entender essa forte alimentação que fizeram com que ela pudesse respirar e seguir vivendo mesmo em meio a tantas dificuldades. Essa primeira carta que nós veremos é de novembro de 1945. Sim. E foi escrita por Manuel Bandeira. Manuel Bandeira escreveu do Rio de Janeiro para Clarice. E o Manuel escreveu o seguinte naquela ocasião. Lembrem, por favor, como é que era a época. Essas cartas levavam muitos dias, às vezes um mês inteiro, para chegar até o destino. Então o Manuel diz: Clarice, querida, um dia que eu estava me caceteando no Lido, num desses almoços, homenagens, lembrei-me de você. E as minhas saudades se traduziram numa quadrinha que escrevi no menu e passei ao Chico, que estava sentado na minha frente. Agora quis lembrá-la e não consegui. Eu só me recordo, isso, a carta do Manuel Bandeira, me recordo que eu fazia uma brincadeira verbal com seu nome. E o último verbo, o último verso do poema era assim: Clara, Clarinha, Clarice. Vou ver se o Chico guardou o papelzinho ou se lembra de outros versos para mandar para você. Conto-lhe isso só para dizer que tenho sempre muita saudade de você, Clarice. Sobretudo do seu olhar, da sua voz, ambos tão pessoais. Quando é que vocês pensam vir ao Brasil? Pouco depois dessa carta, em torno de 2, 3 anos, a Clarice teria seu primeiro filho e ela vivia nessa ocasião na Suíça, por isso que o Manuel escreve isso. A Clarice nessa época tinha 26, 28 anos de idade, era uma menina e já era muito amada, muito querida por esses escritores, poetas, jornalistas cariocas. Eles tinham uma saudade imensa dessa menina, tão linda, tão cheia de graça, tão inteligente, tão amorosa. Ela cativava os corações rapidamente, a Clarice, pelo jeitinho dela. Então, o Manuel termina essa carta dizendo: sua carta de julho me deu uma grande alegria. Você nunca é falante, nunca é barulhenta. O que você escreve nunca dói, não fere os ouvidos. Você sabe escrever baixinho. E a sua assinatura, Clarice, é você inteirinha. Clara, Clarinha, Clarice, receba um grande abraço do seu velho amigo, Manuel Bandeira. Olha que carta, não? Do Manuel Bandeira para Clarice Lispector. Mas ela tinha muitos amigos e recebia muitas cartas. Ela mandou uma carta para o Fernando Sabino, querido amigo dela. O Fernando tinha um amor muito grande pela Clarice, como tantos outros, não é? Ferreira Goulart, a maioria dos escritores daquele tempo que a conheceram e alguns amaram profundamente a Clarice a vida inteira. O Fernando escreve para ela, Fernando Sabino estava nessa ocasião morando nos Estados Unidos e estava se arranjando muito mal por lá. Ele falava inglês horrível, sofrido. Ele conta isso em várias postagens que ele fez na época, textos também. E ele, o Fernando queria voltar logo, estava por lá, né? Então ele escreve de Nova York em 1946. No início do verão, lá nos Estados Unidos, ele escreve para Clarice. A carta é assim. Clarice, esta é a quarta carta que eu inicio para responder a sua. A primeira eu deixei no Brasil, só trouxe a primeira página, que vai junto. A segunda eu rasguei, a terceira não acabei, vai junto também. Hoje eu recebi uma carta do Paulo, dizendo que você tinha mandado até agora a resposta dele, que você não tinha mandado até agora a resposta dele. Positivamente, somos todos uns cachorros irremediáveis. Você, por favor, não ligue para isso não, ok? Pode ter certeza de que não te esqueceremos, Clarice. Ainda ontem eu me lembrei muito de você, porque um americano me perguntou se o meu relógio era suíço. A Suíça existe mesmo, Clarice? Serão daí mesmo os queijos suíços? Me escreve, Clarice. Eu sou tão cínico que te peço para me escrever, me responder com a pontualidade e a presteza que nem eu tenho. Contando tudo, me conta tudo, suas aventuras, desventuras, nessa poética suíça. Do Brasil eu não posso te contar nada, senão que o Paulo me contou hoje na carta dele que o pajé tem tomado aos domingos porres gigantescos, colossais. Que sensação de um libertino ao acordar na segunda-feira. É a pior coisa do mundo. Disse que houve um comício no Largo da Carioca, onde choveu bala, hein, sobre os comunistas. Mataram até um estudante. Disse que o Rubem Braga vai bem. Disse que no chá que os acadêmicos ofereceram a outros acadêmicos, ninguém perguntou por você. Isso aqui ele está fazendo só para mexer com a Clarice. Que era o que eles mais perguntavam, era por ela. Fernando Sabino, quando escrevia, já era um homem mais velho e escrevia para aquela menina, então ele fazia umas, puxava por ela. Aí ele abre o coração dele, como ele fazia muito, aliás. O Fernando Sabino tinha essa coisa, né? Ele escreve para ela assim: daqui de Nova York eu não posso te contar nada além do que você calcula, Clarice. Outro dia eu abri um livro do Érico Veríssimo sobre literatura brasileira, escrito aqui, mesmo na página em que ele fazia uma referência a você. E eu tenho sentido muita falta do seu livro, que eu deixei lá no Brasil. É para plagiar uns pedaços quando eu vou escrever o que é meu. Tenho tido muitas dores de cabeça, ouvido histórias de espantar. Vou te contar uma. O homem mais gordo do mundo fez um regime para emagrecer. Emagreceu 50 quilos e morreu. Tenho dado muitas gafes aqui. Isso aqui, deixa eu comentar isso que ele está fazendo aqui. Ele está brincando com a Clarice, não é? Para mostrar o caráter boçal, trivial, a coisa rasteira. De tanta gente jogando fora um monte de vida, de coisas essenciais, em troca de coisas que para a gente como Fernando Sabino era bobagem, né? Então ele está mexendo com ela. Ele prossegue a carta dizendo para Clarice: eu tenho dado tantas gafas aqui com o meu pobre inglês. Eu entrei numa drugstore, farmácia, né, para comprar remédio para dor de cabeça e acabei levando uma loção para cabelos. Tenho tido muitos pesadelos. Ontem eu sonhei com um rato encravado na parede. Tenho reformado muitos conceitos. Por exemplo, o Jaime não é tão chato como eu imaginava. Tenho imitado Otávio de Faria em tudo que ele não faz. Tenho feito descobertas importantes. Por exemplo, o pecado é simplesmente tudo o que Cristo não fez. Tenho conhecido sujeitos famosos. Duke Ellington, do jazz, né, um músico. Tenho tido muito pouco dinheiro. Lido muitas oportunidades e fico calado. Tenho tido muita decepção com os correios, muito cansaço, saudade e calma. Ah, tenho bebido muito, muito, muito. E lido os suplementos dominicais. Vontade de voltar. Tenho escrito muitas cartas para você, Clarice. E tenho dormido muito pouco. Xingado muito Getúlio Vargas. Tido muito medo de morrer também. E faltado muita missa aos domingos. Eu tenho tido muita pena da Helena, dela ter casado comigo. E tenho tido dor de dente. Tenho certeza de que não volto mais. Estou contando muito as coisas nos dedos e franzido muito o sobrolho. Falado muito com os meus botões, muita vontade de brincar, muitas manifestações de apreço ao senhor diretor. Clarice, estou perdido no meio de tantos participios passados. Estou com vontade de fumar o meu cigarro, mas ele acabou. Estou com vontade de namorar de tarde numa pracinha cheia de árvores. Estou com muitas saudades de mamãe. Aqui na minha frente... Mudei a página sem querer. Estou com muitas saudades de mamãe. Aqui na minha frente, na minha mesa do escritório, tem uma pilha de 1.834 fichas me esperando para serem conferidas. São tão simpáticas essas fichinhas. Me esperam e sorriem burocraticamente, conhecem o meu triste fim. Sorrio também para elas. Digo, esperem, agora estou indo para a Suíça. Só de pensar que você está lendo esta carta muitos dias depois de ter sido escrita, me dá vontade de nem te mandar, Clarice. Mas eu mando. Isso é uma desonestidade. Você nos escreveu há um mês. Juro que eu não faço mais isso. Foi só na primeira vez. Agora não faço mais. Me escreva, que responderei imediatamente. Como vai o seu livro? O que é que você faz às 3 horas da tarde? Quero saber tudo, tudo. Você tem recebido notícias do Brasil? Alguém mais escreveu sobre o seu livro? É verdade que a Suíça é muito branca? Você mora numa casa? 2 andares? Ou é um só? Tem cortina na janela? Ou ainda está num hotel? Oh, meu Deus! Qual é o cigarro que você está fumando agora? Pipocas, Fernando. É que ele está parodiando como se ela respondesse para ele que ela compreende que ele está cheio de saudades dela e quer falar sobre qualquer coisa. Ele só quer que ela se manifeste e fale o que ela bem entender, porque ele está com muitas saudades dela. Lembram vocês qual é o tema da nossa oficina de hoje? Amigos que nos alimentam. Pensam que essa distância toda impediu a Clarice Lispector de receber esse amor imenso que Fernando Sabino, que Manuel Bandeira e tantos outros tinham por ela, Lúcio Cardoso? Não. Ela recebeu. É muito provável que ela tenha lido várias vezes algumas dessas cartas e chorado muito com cada uma dessas cartas. E o Fernando Sabino, ciumento, né, fala do outro, do Manuel Bandeira. Diz, oh, o Manuel Bandeira é um sujeito muito triste, Clarice. Eu também não me despedi de muita gente lá no Brasil. Também me esqueci de muitas coisas no Brasil. Quando eu era menino, eu chupei uma vez tanta manga verde que fiquei doente de cama por 3 dias. Faltei ao grupo, só vendo. Eu tinha um coelhinho chamado Pastof. Um dia, meu pai pegou o coelho e deu para um amigo. Fiquei triste mesmo. Chorei muito. Papai foi muito mal. A coisa que eu mais gostava era, no tempo de frio, sair fumacinha da minha boca. Pipocas, Fernando. É que ele está imitando a Clarice. Clarice Lispector, termina ele falando, é uma coisa riscadinha, sozinha, num canto, esperando, esperando. Clarice Lispector só toma café com leite. Clarice Lispector saiu correndo no vento, na chuva, molhou o vestido, perdeu o chapéu. Clarice Lispector sabe rir e chorar ao mesmo tempo. Vocês já viram? Clarice Lispector é engraçada. Ela parece uma árvore. Ele está citando os próprios livros nos textos da Clarice. Todas as vezes que ela atravessa a rua, bate uma ventania, um automóvel vem, passa por cima dela e ela morre. Me escreve uma carta de 7 páginas, Clarice. Fernando. Que privilégio a gente ter acesso a coisas tão lindas. Querem ver o que a Clarice Lispector respondeu para ele? Ela respondeu sim. Suíça, 19 de junho de 1946, quarta-feira. Fernando, sua carta me surpreendeu tanto. Eu tive a impressão de ter caído numa coisa assim, de jogar verde para colher maduro, ou de ir buscar lã tosqueada, ou 2 e 2 são 4. Eu escrevi para vocês no Rio, na sua casa, e você me responde aí de Nova York? Eu não cesso de imaginar vocês em Nova York, e não sei como. Como é que a Heleninha fala no meio da cidade? Porque ela está se referindo ao fato de tanto a Helena, mulher do Fernando Sabino, quanto ele, não saber inglês, na época não sabiam. Então ela pergunta como é que a Heleninha fala no meio da cidade. E você trabalha de noite e num arranha-céu? Arquivos? Só agora que eu vejo que vocês no Rio eram uma das garantias que eu procurava. Por que é que todo mundo quer sair do Brasil? E você? Você é espírita, Fernando? Então, como é que você me pergunta o que eu faço às 3 da tarde? Ou nós já falamos sobre isso? Às 3 da tarde, eu sou a mulher mais exigente do mundo. Fico às vezes reduzida ao essencial, quer dizer, só o meu coração bate. Quando passa, vem 6 da tarde, também indescritíveis, em que eu fico cega. Se o telefone toca, eu dou um pulo. E se me convidam, eu pareço uma criança ou cachorrinho. Saio correndo. E enquanto corro, eu digo, estou perdendo a minha tarde. Mas eu tenho ido de tarde à biblioteca pública. E por estranho que pareça, estou estudando cálculo das probabilidades. Não só porque o abstrato cada vez mais me interessa, como porque eu posso renovar minha incompreensão e concretizar minhas dificuldades gerais. A Clarice escreveu muito sobre essas abstrações, essas matemáticas que ela andou estudando. E tem páginas muito engraçadas sobre isso que a Clarice escreve. Ela brinca com essa exatidão de querer entender o mundo, né? Ela prossegue o texto dizendo, estivemos em Paris andando desde manhã até de noite. Aquela cidade é doida, é maravilhosa. Não consegui absorvê-la, ter uma ideia. De volta, fomos diretamente para um apartamento novo, ainda novo, tudo encaixotado, estranho, desarrumado. Encontrei cartas de casa, vários recortes de jornal, artigo do Reinaldo Moura. E aí ela cita inúmeros amigos dela, muitos escritores proeminentes daquela época, que ela tinha tudo na caixinha, nas caixas dela. Hoje, Fernando, passei o dia lendo. Às 3 horas, li de novo a sua carta e o bilhete da Helena. Diga para a Helena que na primeira vez em que nos encontrarmos, ela ganha de mim uma caixinha de música. No mesmo dia em que recebi a sua carta, recebi uma do Paulo, carta pequena, cautelosa, quase silenciosa. Fernando, procure em Nova York, no consulado Araújo Castro. Ele é ótimo. Vai lhe parecer calado, fechado, de início. Ele é muito, muito inteligente, bom e de boa espécie. São 9 horas da noite, mas parece 6 da tarde. E eu brilho, brilho sempre. Isso deve ser brilho. Na verdade, deve ser apenas adaptação a esse apartamento. Não se pode deixar uma janela aberta. Voa tudo. É um lugar onde ainda estão construindo, sem muitas casas. Fernando, desejo muitas felicidades a vocês. Sejam muito felizes. Estou com vontade de dar conselhos grandiosos, dizendo, custa um pouco adaptar-se a um lugar novo, etc. Fernando, você tem trabalhado? Helena, o que é que você faz? Acabei de passar uma semana das piores em relação ao trabalho. Nada presta. Não sei nem por onde começar. Não sei que atitude tomar. Eu não sei nada. Digo a mim mesma. Não adianta desesperar, desesperar, desesperar. É mais fácil ainda que trabalhar. Me mande um conselho, Fernando. E uma palavra bem amiga. Desculpe essa carta tola. Respondam depressa e eu mandarei uma muito boa, muito calma. Quem tinha me falado de Sagarana era o Escorel, elogiando. Não sei nada. E as notícias que eu recebo do Brasil são as piores. Até pão anda faltando lá. Vocês devem estar experimentando agora a tristeza de estar num país onde mesmo lentamente tudo tende a melhorar e receber notícias constantes desse jeito. Dá vontade de ser um grande homem e fazer alguma coisa. Certamente teremos alguma revolução. Até o ar lá está precisando disso. Fernando, Helena, um grande abraço. Me escrevam. Agora que vocês sabem quanto pode valer uma carta e, sobretudo, certas cartas. Dei um ar de tristeza? Não. Dei um ar de alegria. Clarice. Olhem, essa obra de correspondências, ela é de uma beleza. Ela é de uma alimentação tão grande. Ela mostra nitidamente como a Clarice recebia esse amor todo. Vejo uma outra carta do Manuel Bandeira para ela. Clarice, querida, isso em agosto de 46. Muito obrigado pelo seu cartão de Berna. Espero que vocês se tenham dado bem por aí, que não lhes aconteça o mesmo que ao Ribeiro Couto, de quem acabo de receber uma carta melancólica, desanimada, me espantou. Parece que o poeta anda abafado com as sombras aí, até voltou a poetar no estilo adolescente do Jardim das Confidências. Não me venha denegrir aquela viagem de ônibus para Copacabana, hein, Clarice? Você falou de si mesma e de literatura, mas fui eu que provoquei, porque me interessava conhecer o mecanismo das suas criações. Clarice, seu nome aparece frequentemente nas críticas e crônicas literárias, citado a propósito de outros autores. O mês passado, tive que funcionar a academia para fazer o discurso de saudação ao peregrino. Escreve-me, Clarice. Escreve carta. Um cartãozinho seu já é uma delícia. Mas eu quero delícia maior, eu quero cartas. E fale de você, fale muito de você. Nunca tenha medo de falar de você para mim. Receba um abraço e as saudades de Manuel Bandeira. Eita! Ai, a Clarice deve ter enchido os olhos de lágrimas depois que o coração transbordou diante de tudo isso. Passaria com vocês horas lendo essas cartas todas, e elas são muitas, e eu assinarei aqui muitas e muitas delas. As cartas quando ela encontra os muitos amigos, escritores, Antônio Calado, as trocas, as correspondências. A Clarice era muito, esses escritores todos e intelectuais se sentiam muito à vontade com essa menina. E conversavam, e riam com ela, brincavam, mexiam com ela. E a Clarice estudava muito, o que ela não sabia, e esses escritores tinham mais idade, Eles mostravam e a menina ia atrás, ia estudar para conversar com eles. Enfim, recomendo a leitura dessa obra. Ela é muito bonita. Tem todo um texto aqui da correspondência dela com Lúcio Cardoso. Né? Qualquer coisa que o Lúcio Cardoso mandasse para ela tocava profundamente o coração da Clarice. Ela chegava a mandar bilhetes assim do nada para ele, como esse aqui que ela escreveu em outubro de 46. Assim, ó, alô Lúcio, isso é apenas para perguntar como você vai. O quê? Ah, estou bem, obrigada. Sim, com frio também, obrigada. O quê? Ah, sim, mesmo no outono, já se tem um grau abaixo de zero por aqui. Que eu vou morrer de frio? Ah, sim, você talvez tenha razão. Que você tem me escrito muito? Sim, recebo sempre suas cartas. Até ia lhe dizer que não me escrevesse tanto, porque você pode até se cansar. O quê? Ah, sim, você fez isso por amizade? Claro, foi o que eu pensei. Ah, você mandou seus livros? Realmente, todos os dias eu recebo um livro seu. Se eu li o seu poema, Miradouro? Sim, eu li, eu gostei tanto, tanto. O quê? Ah, desculpe, não estou mais ouvindo. A distância é grande. Minha aura está acabando. O esforço dessa comunicação é tão sobre-humano que mal tenho forças de assinar Clarice. Era uma menina e uma notável escritora brincando, como se estivessem falando ao telefone os dois, pedindo cartas para ele. E ele mandava, mas era bem econômico nessas cartas, e geralmente para falar de assuntos que para ela não... Ela queria saber dele. Ela tinha um amor muito grande. Ela estava casada nessa época, e logo teria o primeiro filho dela. Ele responde numa dessas vezes, dizendo, Clarice, eu sei, seria uma vergonha deixar que Ingmar partisse sem lhe enviar umas linhas. Eu recebi seus dois bilhetes e o último, principalmente, encheu-me de notícias suas, detalhadas, a respeito de sua vida, planos, novo livro, a Suíça, sua próxima vinda ao Brasil. Então é assim que se escreve para os velhos amigos, que não se esquecem, apenas apesar de não escreverem cartas para você? O que faz você que anda planejando? O que achou de Paris? Notícias suas eu só recebo por intermédio dos jornais. Votações, que o lustre brilha, seu livro, citações, notas. Por falar em o lustre, continuo achando uma autêntica obra-prima. Que grande livro, que personalidade, que escritora. Mas isso tudo é velho, não é? Eu continuo velho e abandonado. Estou enviando junto o anfiteatro para distraí-la dessas paisagens brancas onde você deve viver agora. O Cardoso viveria pouco tempo também. Ele morreu muito cedo. Por volta de 50 anos ele veio a falecer. E com isso não viu muito do que Clarice viveria e passaria, as agruras que ela teria. De qualquer forma, mesmo essas cartas dele sendo assim mais menos íntimas, como de Fernando Sabino, Manuel Bandeira, eles brincavam com a menina, puxavam por ela. Mas a Clarice mexe também com o Cardoso, ela consegue brincar com ele e provocá-lo com essas brincadeiras dela. Uma poesia, um lado da Clarice Lispector que aos poucos foi migrando para os livros também. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, domingo 5 de julho.